Filmagens de Godzilla vs. Kong 2 começam ainda este ano na Austrália.
Anitta chega ao top 1 do Spotify Global com a música Envolver.
Cena deletada do filme do Batman revela visual completo do Coringa.
Tudo isso e muito mais agora no Rei da Razão News. E pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão News, o seu podcast semanal de notícia da cultura pop. Eu sou Wilson Silva e estou aqui na companhia de
Raul Lua
e Fábio Henrique.
Siga-nos no arroba o Rei da Razão. Então vamos para a primeira notícia. Godzilla vs Kong 2 tá na área, tá? O pessoal já... Tá na área, não. O pessoal já tá... Já começou as gravações aí na Austrália. O que vocês acham?
Peraí, já começou ou vai começar? Como é que é esse negócio aí?
Já começaram, já. O pessoal já... Primeiro porque eles não deram a data, né? De tipo assim, quando eles não deram data de nada, tipo assim, ó, oh, mano, a gente já começou aqui, viu? Já pra começar um hypinho, né? Tipo...
pra ver quem investe. Pra ver quem abre a carteira. Se interessa, pelo menos, né?
Sim. O filme lançado em 2021, o primeiro filme, que foi o equivalente ao Avengers Ultimato deles, né? Começaram com os filmes solos ali, depois o pessoal viu que tá tendo modinha agora, né? Juntar todo mundo no, depois de vários filmes solo. E aí, pronto, saiu o filme que rendeu pra eles, na época, 468 milhões. Né? Aí o pessoal não quer perder o nome, não quer perder o hype, aí já viu, né? O que, que vocês acham?
A franquia do Godzilla e até do King Kong, cara, até aquele filme lá de 2005, lembra? Com o Jack Black?
Do Peter Jackson, é, sim, aquele lá é bom.
Pô, aqueles que eles tiram o Kong lá da... Eles tiram, na verdade, de uma ilha, né? Não é a Ilha da Caveira, né? Como é retratado agora.
Não, era a Ilha da Caveira. Uhum. Era a Ilha da Caveira.
Era a Ilha da Caveira já naquela época, em 2005, aquele filme.
Uhum.
E eles levam pra Nova York, que é aquela cena clássica, né, do Kong subindo na Empire State, né?
Sim.
Com a donzela.
Eu achei mais fiel ao filme, você não acharam? Essa primeira versão do Kong?
É, primeira mais ou menos, é, a do Peter Jackson,
assim,
né?
É que essa com o Jack Black é mais tecnológico, né, cara? A gente tá já numa outra fase. Mas retrata bem aqueles antigão, os clássicos, né? Preto e branco, né? Que,
então,
aquelas cenas travando.
Eu acho que ela foi mais fiel até, porque ele tem uma época... Você vê as armas, a roupa...
Os aviões antigos.
O barco a vapor, tudo. Então retratou bem a... Eu acho que foi mais fiel a história do Kong do que...
Puta caralho, ficou muito bom.
Não, era muito bom, eu gostei. Era um filme longo pra caramba, tinha mais de 3 horas de duração e tal. Mostrava o Kong lutando ali com os dinossauros lá, uma ilha sinistra e tal. Era legal. Esse mais recente meio que tentou repetir aquilo ali.
Que é o Kong na Ilha da Caveira, né? Alguma coisa assim? Ilha da Caveira.
Ficou um filme legal, mas eu ainda prefiro o do Peter Jackson. Só que aí, como ambos são... ambos são da Warner, né? Então eles foram ali fazendo junto com os filmes do Godzilla, né? Que teve Godzilla 1, Godzilla 2. E aí ele... Que ambos eu achei fraquíssimos, os dois Godzillas. Mas eu gostei do design do monstro. Gostei das ideias por trás ali da história. E aí, mais recentemente, eles lançaram...
Qual o nome
ali
daquele ator que fala... Que faz Curtindo a Vida adoidado mesmo?
O Matthew Broderick.
Matthew Broderick que fez aquele primeiro Godzilla ali dos anos 2000.
Sim.
Não sei se é de 98.
Não, eu acho que é de 98, é.
Aquele, pra mim, é o melhor Godzilla de todos.
Você acha que ele não é o melhor?
Aquele é o melhor, cara.
É o que mais
cara.
Tem ação, né? Pelo menos, o filme não fica...
E não, o Godzilla também é o mais bonito, porque depois eles fazem o Godzilla, acho que em Tóquio, né? Ali no Japão, que tem aquele que eles fazem, que começa lá no Japão, né? E que até na usina de Fukushima. E você vê que é um Godzilla mais gordão, né? Robusto.
Não, o Godzilla, ele...
Um Godzilla feio.
A origem do Godzilla é no Japão. Os primeiros filmes do Godzilla são filmes japoneses. E aí o Godzilla, ele era desse jeito mesmo, gorduchão. Ele
gorduchão, né? É... Mas pra mim o mais bonito é
aquele, na verdade,
ali.
Era um cara gorduchão vestindo aquela roupa, né? Com aquele barrigão.
Era essa vibe.
Através da maquete e tal.
Era essa vibe.
Que era o Godzilla lutando contra o Ultraman, né?
Sim. E aí no do, de 98 do Matthew Broderick, eles fizeram ali um Godzilla que era mais um Tiranossauro Rex.
Um Tiranossauro.
Isso. Que é, pra mim é o melhor de todos, aquele
pra
ali.
Dar mais, pra dar mais velocidade no bagulho, tá ligado?
Não sei se eu gosto dessa mudança de visual que eles fizeram, não. E aí ele começou a botar ovo. É um Godzilla diferentão.
Eu concordo com toda a raiva que o pessoal tem desse filme aí, porque não é fiel aos bagulhos. Tipo assim, a galera que... Lá vem eu falar de Resident Evil de novo. Tipo, eu sou fã, vejo o negócio ali e não gosto das mudanças que foram feitas. Eu quero a fidelidade. Já, então, por isso que eu respeito pro pessoal que não gosta desse filme de 98, porque ele não respeita em nada.
Ah.
Tipo... nem a aparência, não fizeram nem o cosplay básico do Godzilla, né?
Verdade.
Mas como um filme ali... Eu acho que não devia chamar de Godzilla, se tivesse chamado de Tiranossauro à solta, né?
Pra mim é o
teria sido tão bom quanto.
Colocava como mais um filme de Jurassic Park.
Mas eu falo pra você, tem mais filme do Godzilla do que do Kong, né? Tem até série, né, do Godzilla. Sim. Tem desenho, né? Tem uma animação do Godzilla. Eu curto pra caralho, eu sou fã, eu sou suspeito a falar. Uhum. Então é qualquer coisa que eu vejo assim que vai lançar do Godzilla e do Kong, cara, eu já tô em cima.
Mas esse filme que lançou em 2021, do confronto do Godzilla versus Kong, que eu não assisti, eu peço pra vocês não darem spoilers, por mais que eu não acredite que seja lá grande coisa, mas vocês curtiram, vocês acham que vale a pena ter uma continuação, como é que é?
Porra, do caralho!
Eu gostei do filme. Mano, eu não vou falar pra você, porra, filmão do caralho e tal, que não sei o quê, nota 7, 6,5, por aí.
6,5.
Olha, vale o seu tempo. Vale o seu tempo. Eu assistiria e reassistiria também. Mas que você tem que entender assim, você tem que abrir um pouco a sua mente pra entender que esse confronto, pra ele acontecer, tiveram que dar uma espichada no Kong, né? Que você sabe que o tamanho físico do King Kong nem se compara, né?
Sim.
Que chega até na Ilha da Caveira lá, o Kong subindo a montanha, né? O Kong escalando uma montanha e na verdade, nesse filme, o Kong já é do tamanho daquela montanha lá.
Vamos colocar dessa forma. Vou deixar bem simples pra vocês, pessoal. O Kong, ele é atacado quando ele sobe o Empire State.
Sim.
Certo? O prédio.
Verdade.
O Godzilla, pra ver o topo do Empire State, ele só precisa virar o pescoço e falar, tem um prédio aqui do lado, olha.
Ele tem que olhar pra baixo, assim, né, pra ver a pontinha.
Então, só pra você ter uma noção do tamanho, realmente, do Godzilla, né? Então,
Se você for tirar por base nos filmes antigos, você vê que não mudaram o Godzilla continua grande, só aumentaram o Kong.
Então, você que tá todo putinho aí, porque não gostou da sugestão do Fábio de gostar do filme de 98, porque alteraram o formato do Godzilla, você tá sendo muito do hipócrita, porque o Kong também não é daquele tamanho, tá? Então vamos ser. Vamos ponderar um pouco as ideias pra poder ter uma boa diversão. Desde que não seja Resident Evil. Ali não, tem que seguir a risca. Próxima notícia.
Até que enfim, cara, um brasileiro aí no top 1 global, né, cara? Mundial aí do Spotify, nossa Anitta.
Rapaz, finalmente aí, mano, um pouco de representatividade aí pro
Vocês gostam da Anitta?
Não...
Então...
Eu respeito o sucesso dela, mano. Eu vou falar pra você, assim, eu não escuto as músicas dela, mas a gente tem que reconhecer quando a pessoa faz um trabalho foda na área dela. Ela se propôs a fazer aquilo, entendeu? Eu faço melhor, eu posso apresentar uma música melhor pro mundo, então já que eu posso, então deixa eu fazer. Melhor que ela, eu não tô conseguindo fazer.
Eu falo pra você, eu não sigo a Anitta, né? Eu não sou fã das músicas dela. Porém, quando eu vi a notícia, eu fui ouvir a música, né? Eu fui lá no Spotify, né? E ouvi a música. É, o clipe, assim, eu não consegui assistir, porque sem ficar de pau duro, né? Porque quando eu vi o clipe, eu fiquei de pau duro. Porque é o que eles vendem, na verdade. Essas músicas vendem muito sexo, né?
Sim.
Então não é uma música que me chama atenção, assim. Eu não curto muito esse tipo de música. Mas eu, assim, dou os parabéns, cara. Fiquei feliz, né? Brasil, quando chega em primeiro ali, cara, eu acho muito legal. Com notícias boas, né?
É, eu fico feliz por ver uma brasileira brilhando aí, né? Seja
Sim.
É a área dela, né? Mas é aquele negócio, eu só queria que fosse diferente, eu queria que o Brasil fosse mais reconhecido, que o pessoal reconhecesse a gente com não apenas sendo bunda, carnaval, né? Que é praticamente a mesma coisa, bunda, carnaval e futebol, né? Mas eu também, eu melhor que ela também não tô conseguindo fazer, então quem sou eu pra criticar? Então fico feliz por ela, que ela tá conseguindo fazer.
É, bunda você
fazer.
Tem, Wilson.
É,
bunda
é, você Bunda eu tenho, só não consigo fazer tão bem quanto ela.
Vocês conseguem fazer ali a coreografia que ela ensinou nesse novo clipe aí?
Ah, eu nem tento, cara, eu nem tento.
A molecada tá aprendendo?
Minha mulher já me come com os olhos ali sentado, imagina se eu rebolar, cara. É.
Aquilo ali parece um movimento de flexão, né? Parece que ela vai fazer um exercício físico ali, porra.
Eu tenho um cachorro aqui em casa que faz aquele mesmo movimento. Mas eu assisti o documentário do Sérgio Mendes. Vocês assistiram?
Sérgio Mendes? Não.
É, não. O Sérgio Mendes, cara, ele é brasileiro, né?
Sim.
E ele foi ali para os Estados Unidos, né? Ele montou um estúdio e começou a gravar. Tanto que as músicas do Sérgio Mendes, o Maria, o Oba, Oba, Oba. Cara,
obrigado.
É reconhecida no mundo todo. As músicas do Sérgio Mendes é reconhecida no mundo todo. E assim, muitos artistas internacionais gravam com ele até hoje. Cara, o cara tá fazendo, acho que se eu não me engano, acho que 80 anos, se eu não me engano.
Sim.
E o cara faz sucesso no mundo todo. Porém, é outra época, é outro estilo. Só que pra você ter todos os artistas, né, mundiais, tá procurando o cara pra tá fazendo trabalho com ele, é outro reconhecimento nacional nosso também, né, cara?
Sim. A minha crítica também, referente, que não é bem uma crítica, tá ligado? É que assim, eu não acho que eu não sou o cara mais ideal também pra opinar, porque eu não tô acompanhando todos os primeiros tops do Spotify. Então, tipo assim, eu não posso dizer assim, como é que foi referente ao no mês passado. De repente tinha muito mais sacanagem do que o da Anitta, tá ligado? Então, a gente não sabe.
Você pega aqueles rappers americanos, se você olhar o trailer, não tem muita diferença, cara. Eu imagino que seja um pouco mais pesado. Mas eu ouvi os top 50 e cara, você vê Aerosmith ali no 32.
Aerosmith ainda? Até hoje?
No 32. Tem as músicas do Eminem. Uhum. As músicas do Eminem, música de 2008, que tá ali entre os 10 até hoje, cara.
Cacete.
Então assim, tem uns caras bons ali competindo, mano. Só que assim, ela é sensação do momento. Se vai ficar um ano, vai ficar um mês, né? A gente não sabe. Mas o top 50 do Spotify ali tem bastante coisa boa, cara. Boa pra cacete.
Próxima notícia.
Vocês viram aí o vídeo que foi lançado da cena deletada do The Batman com o novo Coringa?
Que sacanagem, né, cara?
Eu assisti e curti.
Por que não colocaram essa porra no final, né, mano? Igual a Marvel faz, né, mano?
Queria uma cena pós-crédito? Aqui é uma cena deletada, né? Eu acho que o da Marvel é tipo assim, ele tá mostrando o que tá pra vir ali. Foi uma cena que tava dentro do contexto ainda.
Mas
do
será
filme,
que os caras tá pensando mesmo em trazer aquele Coringa?
Sim.
Então,
já fechou já com o cara, já assinou o contrato e os caralho.
Pra quem não reconheceu, ele é aquele ator do Eternos, né?
Qual?
É Barry Keoghan, se eu não me engano, o nome dele.
Caraca, não reconheci mesmo.
É, aquele rapazinho lá que fazia aquele personagem que...
Eu acho que ele é irlandês, hein?
Que ele trai o... Ele é da Irlanda, isso. Ele trai os Eternos, ele vai embora, ele larga o pessoal. Sim. E vai morar no meio do mato e tal. Então, ele é aquele rapazinho lá. Ele fez... O primeiro filme dele que eu assisti foi o Eternos, eu não conhecia esse ator. Mas dizem que ele já fez vários filmes bons aí de...
Sim, sim, ele é bom. Eu achei a cena muito parecida com aquele Cavaleiro das Trevas lá que aparece o Coringa, que foi o melhor Coringa que a gente teve até hoje.
Cavaleiro das Trevas, sim.
É, eu achei a cena muito parecida. Aquela cena escura, né, cara, dentro ali da prisão. É que ele tá do
Gotham.
Lado de fora da grade, né?
Aí é Gotham.
Ele tá do lado de fora, né?
Sim.
Mas eu achei a cena muito parecida ali, o jeito.
É, eu acho que a maior referência ali é Silêncio dos Inocentes. Se vocês lembrarem lá do...
Sim, sim, sim,
também,
eu sou fã.
Do Hannibal, né? Que a policial ia...
Anthony Hawkins.
Pedir conselhos pro Hannibal na prisão pra poder pegar um outro assassino.
Ah, boa,
e aí,
verdade.
Aqui tem uma dinâmica muito parecida. Ele... Aparentemente essa cena, ela seria ali no meio do filme, enquanto o Batman tá tentando descobrir quem é o Charada. E aí ele vai até o Coringa, que aparentemente ele já prendeu no passado, né? Então ele... Uhum. Ele já tem ali uma relação ali com o Coringa, ele já conhece aquele cara. E aí ele começa a perguntar coisas sobre o Charada pra ele, né? E aí ele começa a dar umas dicas, começa a falar, ah, esse cara ele é muito parecido com você. Ele usa máscaras também, ele também é um vigilante e tal. E aí ele começa a provocar o Batman. E tem um pessoal também que até pegou um detalhe que é interessante, que o Batman ele dá uma pasta pro Coringa, cheio de documentos, cheio de fotos. E aí quando o Coringa devolve a pasta... Os arquivos pro Batman, tá faltando um clipe ali na lateral, né, o pessoal?
Então, foi o que eu percebi. Seria bacana
você
colocar...
Você percebeu esse... nada, ó. Você viu o corte do pessoal. Você
não, isso que o Raul tá colocando, O que eu pensei... Não, eu não vi essa cena aí. Essa parte que tira o clipe, eu não vi. Eu não reparei.
Tá, pensei que o Fábio
não
Detetive
percebeu,
tava...
Não,
pensei que o Fábio Detetive tava toda solta aí já.
Mais detetive do que o Batman.
Mas eu quero dizer, sabe o que eu percebi ali? Sabe o que seria bacana? Se os caras colocassem ali um modo... Tipo assim, o Coringa estivesse usando o Batman pra poder escapar da prisão. Seria muito bacana colocar isso. E no final, depois que tudo tivesse solucionado ali, que tivesse resolvido todo o problema, o Coringa aparecesse uma cena que o Coringa tivesse vazado, tá ligado? Fugido da prisão. Isso que eu percebi ali naquela cena, que eu falei, pô, seria da hora se ele tivesse usado o Batman pra poder sair da prisão.
Sim. É, talvez eles façam isso no próximo filme, né? Essa cena aí eles cortaram.
Não, mas eles cortaram.
Então, eles
como que eles vão fazer?
Não, eles cortaram essa cena, mas eles podem fazer uma cena parecida no próximo filme, entendeu?
É, isso pode servir como flashback também, né? Em algum momento.
Mas tem uma explicação, Raul, por que foi cortada essa cena?
Não, a explicação é que o diretor, ele achou que essa cena ia tirar o foco do Charada, né? Que o Charada... Que, enfim, que tem aquela cena icônica, né, do Charada preso, provocando o Batman, e que essa cena era muito parecida, ela ia aparecer primeiro no filme, e acabar fazendo com que aquela cena do Charada perdesse peso, né?
Ah, e vamos concordar que o Coringa ofusca qualquer vilão, mano, em qualquer filme.
Ofusca.
Tipo, se você colocar qualquer vilão ali e depois mostra uma cena do Coringa, aí já vai ofuscar os outros, tá ligado? Se você quer dar atenção pro Charada, não é uma boa estratégia colocar o Coringa.
É que depois do James Gunn, cara, os caras estão evitando usar personagem com peso, né? Os caras estão evitando. Porque eles querem usar aqueles mais desconhecidos, né? Pra trazer o holofote pra eles.
Sim.
Mas o Coringa, ele ofuscou até o Batman, caralho.
Ele ofusca.
Então, pra você ter ideia. Então, usar aquela cena, eu acho que foi uma decisão sábia. E eu acho que eles liberaram essas cenas agora pra ver qual que é a estratégia do...
A recepção,
Eu acho que é tipo a mesma pegada do Sonic. Libera aí a aparência pra ver o que o pessoal vai achar, né? Pra ver o que precisa ser mudado. Aí, de repente, o pessoal, não gostei.
Libera aí pra ver se a gente errou mesmo.
E tem o pessoal teorizando que talvez esse Coringa, ele fique preso mesmo nos próximos filmes e ele apareça só como um Hannibal mesmo. E, tipo, ajudando o Batman da prisão, né? Mas, enfim, aí não tem como a gente prever, né? A gente tem que aguardar pra saber.
Meu veredito ali foi que é mais pra avaliação de receptividade do público. O pessoal olhar a aparência dele e falar, nossa, ficou bem monstruoso.
Ficou de longe o Coringa mais bizarro, feioso, monstruoso mesmo de todos, assim, né? Porque você olha pra ele...
assustar já na aparência, né?
Tem aquela história do, mais clássica do Coringa, que ele caiu num tonel de ácido com produtos químicos e essas coisas.
Que inclusive foi a usada pro... usada no primeiro Batman lá, qual que é o nome do ator?
Jack Nicholson, né? O Coringa do Jack Nicholson.
Isso. Sim. Então foi uma estratégia também.
E no do Jared Leto também, é a mesma origem. Só que aí, o que é que acontecia? O Coringa só ficava com a pele clara. Nesse caso, não. Aparentemente, ele caiu no ácido e ficou desfigurado. Ficou bizarro.
Ele não tem nem cabelo, pô. Ele tem uns tuchos, né? Ele tem uns tuchos assim na cabeça.
Pois é. É interessante esse conceito aí que eles estão trazendo.
Bem fudido.
Vamos ver, vamos esperar pelo melhor aí, porque Batman é sempre bom. E esse foi mais um Rei da Razão News. Fiquem todos com Deus e tchau.